voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Bom, estamos reiniciando o nosso programa no segundo bloco, que hoje fala sobre o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, recentemente sancionada, agora em 23 de abril de 2014. Nós estamos conversando com o desembargador Ney Widmann, desembargador da 6ª Câmara Civil, com competência, entre outras matérias, em responsabilidade civil, e o Dr. Roberto Schultz, advogado especialista em Direito da Publicidade e Comunicação Digital. Agora nós vamos retomar, então, conversando inicialmente com o desembargador Ney Widmann, e a pergunta que eu teria para lhes fazer é: o que mudou com a nova lei em relação ao entendimento jurisprudencial que vinha sendo adotado relativamente a essas questões da internet?
Bem, Dulce, eu acho importante nós rememorarmos algumas figuras, algumas situações de como elas já eram tratadas pela jurisprudência e, em face da lei, se essas situações vão ser mantidas ou a lei disciplina algo de modo diferente do modo como os tribunais vêm enfrentando os temas, né? Eu inicio falando sobre o provedor de conexão. Provedor de conexão é aquela empresa que disponibiliza o acesso à internet. Eu já mencionei que são provedores de conexão Oi, Vivo, Claro, NET e GVT, entre outros, né? O que nos dá o acesso à internet. Então, a jurisprudência já consolidou que esses provedores não têm responsabilidade civil pelos danos causados pelo conteúdo gerado por terceiros. Eles podem ter responsabilidade civil pela falha, pelo fato do serviço, né? Se eu contratei o serviço de acesso à internet e ficar horas e horas sem o serviço, é como uma falta de energia elétrica, né? Isso pode me causar um aborrecimento e eu posso processar o provedor de conexão porque eu estou sem acesso à internet. Já há vários julgados nesse sentido da indenização por dano moral pelo fato do serviço, mas não pelo conteúdo gerado por terceiros.
Desembargador, só permita uma intervenção. Eu li em algum lugar que se for notificado o provedor para retirar conteúdo ofensivo e não o fizer, aí ele sim, ele poderá ser responsabilizado inclusive pelo conteúdo. Ele não é responsabilizado por aquilo que foi escrito num blog, por exemplo, mas se ele for notificado para tirar e não o fizer, aí ele pode ser responsabilizado solidariamente com o autor do conteúdo.
Sim. Eu pretendo fazer o comentário sobre isso, mas é que eu apenas fiz uma introdução, uhum, sobre o provedor de conexão.
Certo.
Né, que ainda não é entendido como o provedor de conteúdo.
Ah, certo.
Né, por isso, certo. Eu quis só fazer essa distinção inicial.
Certo, certo.
Né, porque tem muitas empresas que prestam serviços na internet. Né? Os sites que hospedam páginas e blogs têm a responsabilidade que o senhor colocou, estamos inteiramente de acordo. É que eu ainda estava na introdução, uhum, com relação à conexão, né?
Certo.
É como o fornecimento da energia elétrica, né? Eu também queria fazer uma breve análise do site, que é um serviço de buscador, né? O mais conhecido no Brasil e acho que no mundo é o Google, né?
Então, o famoso Dr. Google.
O Dr. Google, né? Então, o que a jurisprudência do nosso Brasil tem entendido é que o serviço, a ferramenta de busca, de localização de conteúdo que está hospedado em outros sites, essa ferramenta, esse serviço, ele não tem uma responsabilidade civil direta, né? Eu trouxe até aqui um julgado da ministra Nancy Andrighi no STJ, um julgado de junho de 2012, número 131.6921, que a autora da ação que processou o Google foi a Xuxa. O STJ não responsabilizou o Google pelas informações constantes nos sites que seu sistema de busca pode indicar. a violação é praticada pelo provedor que hospeda as informações, né? Então, a ação de indenização e de retirada de conteúdo que foi movida pela Xuxa contra o Google foi julgada em todas as instâncias, inclusive no STJ, improcedente, né? No Brasil, a pessoa tem que demandar a remoção do conteúdo diretamente ao site que abriga, que hospeda aquele conteúdo, o provedor de conteúdo, e não pode processar diretamente o site que tem a ferramenta de busca. Eu apenas faço aqui também uma breve referência ao caso da Espanha, né, que foi amplamente divulgado esse mês pela imprensa mundial, onde um cidadão, que inclusive ele é brasileiro e espanhol, ele tem dupla cidadania, ele processou na Espanha o Google e ganhou, tanto na Espanha como na Corte Europeia, o direito ao esquecimento, né? Foi determinado que o Google desenvolvesse uma ferramenta, um mecanismo de bloqueio, que se possa bloquear das buscas o nome das pessoas, né, que não querem ter esse conteúdo divulgado. Isso é um caso inédito, um caso novo. Eventualmente poderá haver no Brasil algum pedido similar que ainda não existe.
Eu acho interessante essa expressão direito ao esquecimento, é nova e é interessante, né? Eu quero me esqueçam, né? Mas eu trago aqui um caso aqui nosso da semana passada e da 18ª Câmara Civil. Desculpe, 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, oriundo lá da comarca de Gravataí, onde houve uma demanda contra o Google também, um pedido de antecipação de tutela para retirar o nome de uma pessoa no Google, onde apareciam informações sobre uma demanda trabalhista que essa pessoa tinha em outro site. Como nós que operamos com direito sabemos, algumas demandas não são de acesso público, correm em segredo de justiça, seja na vara de família ou no direito do trabalho. Só que a juíza de primeira instância aqui entendeu e o tribunal confirmou que o Google não teria que tirar, não teria como tirar essa busca do próprio Google, uma vez que a proibição de informação sobre essas demandas se dirige aos sites dos tribunais, ou Tribunal do Trabalho, ou Tribunal de Justiça, sobre processos que correm em segredo de justiça. Então, essa liminar para tirar informação sobre a ação trabalhista não foi concedida.
Agora, evoluindo na resposta, eu vou abordar a responsabilidade civil dos provedores de conteúdo e aqui eu trago a informação que a lei inovou. Agora, o que eu vou colocar é uma mudança de paradigma com relação ao modo como os tribunais estavam tratando o tema. O provedor de conteúdo somente poderá ser responsabilizado por dados de conteúdo gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado pelo juiz, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. É que está no artigo 19 da lei, e aqui eu coloco que é uma inovação, porque os tribunais do Brasil, eles haviam consolidado o entendimento que bastava que a pessoa que se sentisse ofendida pelo conteúdo publicado por terceiro notificasse o site, lhe assinando um prazo que até o STJ, num acórdão, definiu que o prazo seria de 24 horas. Essa é uma construção da jurisprudência, né? Que a lei não tratava disso. O STJ disse que se depois de 24 horas de notificado extrajudicialmente pelo ofendido, o site não retirasse o conteúdo do terceiro, então esse site teria que pagar uma indenização por dano moral. A lei inovou porque a partir de agora não basta que o terceiro ofendido faça essa notificação. Tem que haver uma decisão de um juiz, que essa decisão pode ser numa liminar ou uma decisão final, se não houver a liminar. É o juiz que vai fazer o julgamento, o juiz que vai aferir se aquele conteúdo do terceiro ele é realmente ofensivo, se ele extrapolou a liberdade de expressão e agrediu, né, a honra da pessoa, ou é uma mera opinião que a liberdade de expressão tem que ser respeitada, né? Essa é a principal diferença que vai mudar a jurisprudência do Brasil. A necessidade do crivo da censura pelo juiz e não pelo ofendido.
O senhor não acha que isso dificulta um pouco o acesso a esses impedimentos? A dificuldade, não que o juiz não vá dar, mas a dificuldade de algumas pessoas terem acesso rápido ao judiciário, a essa ordem judicial?
Eu reconheço que sim, né, que vai burocratizar um pouco mais, porque essa notificação, do modo como ela foi consagrada pela jurisprudência, ela era por e-mail. E os próprios sites, eles tinham, têm nas suas páginas uma ferramenta de uma ouvidoria, de um fale conosco, e por aquele e-mail muito simples e singelo, a pessoa fazia o seu pedido. O problema é que tinha uma certa subjetividade, né? Principalmente agora, sim, que nós estamos vivendo um momento político, um momento eleitoral. Imagine que uma pessoa coloca no seu blog uma opinião depreciativa de um político agora que está concorrendo à eleição, e aí o político vai ali pedir que o conteúdo seja removido e coloca o site numa situação muito delicada, porque aí o site vai dizer: não, mas eu acho que esse conteúdo não ofende a honra, eu acho que é uma mera opinião. E aí o site vai ter receio de receber uma ação de indenização. Então isso tudo é transferido para o juiz, que vai aquilatar de um modo em nome do poder estatal se aquilo extrapolou ou não. Com relação ao acesso à justiça, na própria lei agora está disposto que esses tipos de pedido vão poder ser veiculados pela parte no JEC, no Juizado Especial Cível, sem a necessidade de advogado, né, se o pedido for de mera retirada de conteúdo ou se houver também o pedido de indenização por dano moral, até 20 salários mínimos a contratação do advogado não é obrigatória.
Uhum. A pergunta se dá porque hoje, em alguns casos, principalmente traçando um paralelo, planos de saúde, por exemplo, eles sabem que tem que conceder, mas eles dizem: procure o juiz e aí, se ele determinar, eu vou conceder. Eles sabem que a ordem é para conceder um remédio, por exemplo, cancerígeno, alguma coisa, contra o câncer. Então, por isso, daí a pergunta, se eles não vão usar isso como um subterfúgio para se isentar de, às vezes, porque às vezes é flagrante, né, doutor? Às vezes a ofensa é flagrante.
Pois é. Sobre a ofensa flagrante, eu gostaria de resgatar, então, finalizando a minha resposta, o artigo 20 da lei, que trata da publicação de conteúdo ofensivo em fotografias e vídeos de nudez ou cenas de sexo, né? Aí sim, é tão evidente, é tão flagrante, que se alguém colocar, um terceiro colocar fotos de uma outra pessoa nua ou um vídeo com cenas que essa pessoa está envolvida num ato sexual, aí sim basta que a pessoa faça a notificação que o provedor terá que retirar imediatamente esse conteúdo sob pena de ser responsabilizado civilmente.
Então essa seria uma exceção à manifestação judicial prévia. Pelo que um resumo assim da sua manifestação, então tem que fazer essa diferenciação também entre os provedores de conexão e os de conteúdo, seria isso?
E o serviço de busca, a ferramenta de busca, que o exemplo também é o Google, né? São três coisas diferentes.
Eu permitiria acrescentar nesse sentido que até mesmo nas cenas de nudez, casos que a gente vê hoje, a gente duvida um pouco que aquelas cenas de intimidade tenham, de alguma maneira, sido acessadas por alguém externo. Então, às vezes, as pessoas também procuram, como nós todos sabemos, procuram essas demandas no intuito de desfavorecer de situações que elas próprias criaram, né? Então, por trás da, como digo sempre, por trás do gatilho da arma tem um dedo, né? Alguém apertou o gatilho. Então, tem que ter essa parcimônia também nesse sentido. Em relação à aceitação do judiciário antes mesmo da lei, aqui também tem uma decisão da semana passada aqui do nosso tribunal, essa sim da 18ª Câmara Civil, em que a notificação foi aceita através do Fale Conosco, quer dizer, para prevenir direitos, uma ação de exibição de documentos. A parte acorreu ao site na internet, no Fale Conosco, e o juiz considerou, o desembargador Pedro Celso Dalprá, entendeu que era válida o acesso através.
Bom, nós teríamos muito mais para conversar sobre o Marco Civil da Internet, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando. Eu agradeço a presença do desembargador Ney Widmann e do Dr. Roberto Schultz. Foi muito bom ter conversado com vocês, ter estado com vocês aqui. E esta foi mais, então, uma edição do Sala de Audiência. Até a próxima. Muito obrigada.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES.